Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, mundo da paciente, não da paciente, que estão vendo, ouvirão depois essa nossa conversa. Hoje tenho grande prazer e satisfação e honra de apresentar mais uma vez o professor José Lauro Martins, da Federal de Tocantins, né? Sou Marcos Bessa Menezes, da Universidade Federal da Paraíba, e falaremos sobre a pandemia, o futuro da educação e a educação do futuro. Então, como é que a pandemia, e além disso, outros movimentos, a transformação digital, o projeto Peidorinho no Japão, como é que essa está impactando no futuro da educação? Começando primeiro pelo nosso convidado mais distante, que é o professor José Lauro Martins.
Boa tarde, professor Mose, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que vierem assistir depois, né, essa nossa conversa, porque já está aí uma coisa interessante, lembrando que alguns tempos atrás era praticamente, não faz tanto tempo, que era quase tudo ao vivo, né? Se iríamos fazer alguma coisa, estávamos fazendo ela em tempo real e tal. Imagina que pouco mais de 50 anos atrás a televisão começou e o programa de televisão era tudo ao vivo, né? Tudo em auditório e tal. De repente, hoje, a gente entra aí no YouTube e vê aí palestras, conversas e às vezes coisas anedotárias aí da nossa sociedade com milhões de visualizações, né? De repente, eu estava vendo outro dia. Uma música caipira tradicional, que foi uma ótima apresentação e tal, mas ela tinha 27 milhões de visualizações no YouTube. Caramba! Será que tem alguns dos grandes artistas do momento conseguiriam isso se não fosse esse presente que a tecnologia trouxe a esses tempos da humanidade? Eu fico perguntando, né? Porque nós precisamos considerar a tecnologia, ao meu ver, de duas maneiras. Por um lado, né, professor Mose, nós temos que pensar o lado humano, né? Naquele texto que nós trabalhamos lá sobre o humanismo digital. E do outro lado, a tecnologia, que ela em si não é humana, mas o que interessa nos últimos detalhes dessa tecnologia é o que ela pode fazer com o humano do o ser humano.
Inclusive, é o seguinte, quando você tem um vídeo que você não gosta e diz que coloca lá que não gosta, isso é muito importante, porque quanto mais digamos, visualizações tiver, mais propaganda faz e mais dinheiro gera. Portanto, de qualquer maneira, nós somos os boomers, né? Os usuários modificados, de comportamento modificado, para sermos, digamos assim, a serviço de grandes empresas, tudo a GAFA, que é Google, Apple, Facebook e Amazon. Certo? Então, na educação, evidentemente que é um tema que muitas vezes não interessa, porque parece que é um tema só para a escola, os bancos escolares, mas ele tem que atingir, digamos, o grande público, porque a educação é a preparação, de certa maneira, do futuro e do presente, não é isso? Que é que o senhor acha, senhor Marcos?
Boa tarde, professor Alvino. Boa tarde, professor Laura. É um prazer. Tenho certeza que essa tarde será uma tarde de bastante aprendizado para mim, dentro dessa discussão. Mas antes da gente iniciar essa conversa, professor Alvino e professor Laura, eu gostaria de externar minha solidariedade aos mais de 392 mil mortes pela Covid no nosso país. Infelizmente, né, nós temos famílias que não vão desfrutar desse futuro, né, e isso e que passam e que sofrem. Então, eu gostaria de externar minha solidariedade. Quanto a isso que o senhor colocou, professor, e iniciando nossa conversa de hoje, né, sobre essa questão da aula para o futuro, né? Segundo alguns dados, nós tivemos cerca de 1,5 bilhão, né? Ficaram fora das escolas em mais de 160 países, né? Segundo o relatório do Banco Mundial, né? Só no Brasil, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar mais de 180 mil escolas. Mas aí dentro disso que o senhor coloca, dessa expansão e da necessidade de você atender um número imenso, que foi esse número que eu coloquei, são 48 milhões, existe uma diferença social, socioeconômica no nosso país imensa. Então, muitos dos nossos alunos hoje, eles não estão tendo acesso, né, porque não tem, de fato, um equipamento como nós estamos aqui, não tem uma internet de qualidade, não tem uma câmera para conversar, não tem equipamento. Ou seja, ele não está instrumentalizado para essa educação que a gente está aqui discutindo. Então, é importante alguns passos antes, né, para que a gente possa pensar. Eu tenho acompanhado algumas turmas, né, da educação, do ensino fundamental, da educação básica como um todo, tanto do ensino fundamental quanto do médio, e a gente percebe que muitos alunos eles estão sem conseguir ter acesso ainda a isso, e infelizmente, né, nós não tivemos uma ação efetiva do governo para que essas crianças pudessem ter acesso, nem os professores, né, ter acesso, né, afinal de contas foi vetado os 200 milhões que foram destinados que seria destinado aos alunos para poderem ter equipamentos e se apoderar de pacote de dados para a internet, né? Então, assim, esse seria o primeiro ponto que eu queria colocar até para a gente refletir sobre essa educação do futuro, né, professor?
Inclusive, o seguinte, veja bem, o Brasil é um país em que existem muitos pobres, demais, né, demais, até na miséria, que foi para a miséria, e é onde a internet é mais cara do mundo, não é isso? Por outro lado, o programa UCA já é de 2002, né? Um computador para cada aluno, está no limbo, ninguém mais fala disso. Mas os 200 milhões sumiram nos 26 bilhões ou 30 bilhões que foram para as emendas parlamentares. Portanto, não há um governo que pensa no povo. No governo, eu entendo legislativo, judiciário e executivo. Portanto, é preciso que haja um movimento das famílias, do povo, para que, digamos, se dê importância à educação. Você acha, professor Dr. Lauro, que, por acaso, com essa pandemia, as famílias vão acordar um pouquinho para poder, digamos assim, tomar a peito a questão da educação dos seus filhos?
Hoje, um pouco antes de estarmos nesta boa conversa aqui, eu estava conversando com um outro professor da educação básica, que ele está com 10 turmas. 10 turmas da educação básica é bastante, sim, mas eu lembro que lá, quando eu estava na educação básica, aí em Curitiba, eu cheguei a trabalhar com 14 turmas. E ele é um professor de geografia que está ministrando aulas de arte, religião e língua portuguesa e não sei o que mais. Bom, aí está uma parte do nosso problema. Nós temos, eu concordo com o Marcos, essa é uma questão extremamente delicada. A disparidade social no Brasil ela é tremenda, né? Ela é tremenda. Nós temos um problema então econômico, social, que não se... O problema é que se tenta tampar o sol com a peneira, e essa peneira nunca vai tampar o sol. Bons discursos não ajudam muita coisa, ele apenas serve para a mídia ou serve para uma galera que está aí nos guetos de informação, mas ele não ajuda a preparar a sociedade para a sua própria realidade, né? Esse é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por outro lado, tem algumas coisas que elas precisam acontecer independente das condições. Eu costumo lembrar das condições, por exemplo, dos hospitais. Imagine se aqui nós temos uma cidade aqui no Tocantins que é a última da beira do Tocantins, ao sul, e tem a outra ao norte, que é a Esperantina e Arraias, né? Então, imagine se Esperantina ou Arraias tivermos que esperar, né? Todo Tocantins tiver que esperar aquilo em que Arraias ou Esperantina possa adquirir para implantar em Palmas. Imagine que o Hospital Geral de Palmas tivesse que ter os mesmos equipamentos, os mesmos padrões de medicina que tem o coitado do hospital caindo aos pedaços lá no sul do Tocantins, em Arraias. Bom, não teria. Até para um país do tamanho que é o Brasil e com a disparidade econômica que se tem, então não se consegue. Então, mas nós temos um problema na educação, que nós temos, então, mais de 5 mil redes, né? Cada município é uma rede, cada estado é uma rede, e com relativa independência, pelo menos do ponto de vista constitucional, os entes federados têm sua independência. Então, se cada município, pelo menos, puder buscar... Bom, nós temos uma organização da federação, ela é muito devastadora para os municípios pequenos. Então, é de uma forma em que, se a gente for esperar as coisas tiverem o mínimo das condições necessárias, nós não saímos do limbo. Vamos lembrar uma coisa muito simples. Imagine que nós estivéssemos ainda esperando que fosse possível ter livros para todos os alunos, para nós implantarmos o livro na escola. É possível, né? Nós temos ainda escola que não usa livro, né? Que não tem livro. Então, esse é um dilema. Nós temos que, às vezes, sair à frente e implantar antes que todos tenham as mesmas condições.
Bem falado, professor Lauro, bem lembrado. Porém, é o seguinte... Nós temos que pensar no problema local. Por que que os municípios não se reúnem para resolver o problema da escola do município dele? Porque simplesmente a escola não diz nada para a sociedade. Ensina-se inutilidades. Meu tempo aprendi a escala de Mozart, 39 regras da crase, e não sei mais o quê, análise lógica sintática, Carlos de Laerte, Diaba 4... E todas aquelas figuras de figuras da retórica, né? Que não levam para nada. Então, porque a escola não está preparando para a vida. O professor Marco, que trabalha bem com o secundário, sabe muito bem sobre isso. O que o senhor acha disso, doutor Marcos?
Professor Vino, eu entendo as palavras do Lauro, assim, do professor Lauro, mas eu fico preocupado, justamente por trabalhar numa região, né, aqui no Nordeste, né, que é uma região sempre um pouco menos favorecida dentro dessa conjuntura que nós temos nacional, eu acho um pouco perigoso, né, a gente acaba ratificando. A gente acaba ratificando esse distanciamento socioeconômico quando a gente acaba iniciando algumas coisas sem dar condições mínimas a todos. E aí eu concordo com o professor Lauro que alguma coisa deve ser feita. Né? Tem que ser feita. E assim, deve existir nesse país um movimento sério de educação que transforme a educação num planejamento político, e não do jeito que hoje a gente encaminha as coisas. Né? Nós vemos uma concentração de universidades em algumas cidades sem muito propósito. E eu digo, não digo só na região sul, sudeste, mas aqui, por exemplo, onde que eu vou instalar uma universidade? Por que que eu vou instalar uma universidade ou um campus em determinada cidade? Qual é a minha intenção para isso? O que é que eu quero fazer de desenvolvimento regional a partir da criação dessa universidade? Ou seja, eu acho que o, Laura, o professor Laura aponta isso de uma maneira muito interessante. Nós temos mais de 5 mil redes quando ele trata dos municípios, e os municípios são, sim, são responsáveis pela execução, né, tanto orçamentária quanto execução, a parte da política pedagógica da sua instituição. Só que a gente tem que pensar em agregar esses municípios em núcleos, para que dê condições, porque a gente, é exatamente isso que o professor Lauro falou, a gente não tem condições de todos os municípios. Se a gente polarizar esses municípios, criando escolas com uma estrutura extremamente suficiente para atender professores da região, se a gente juntar 5 municípios, pequenos municípios, em torno de uma escola, que seria dentro de um município sede, a gente já reduz essas 5 mil redes em 1.000. Né? E isso é um ponto. E além disso, esse seria um ponto. Então, para mim, essa seria uma saída para essa urgência que nós temos de atender a todos. Mas voltando a falar sobre aquilo que o senhor falou, sobre o que é ensinado na escola... Né? E aí eu vou relembrar um texto que o senhor mesmo me entregou uma vez, professor Alvina. Foi um texto do Ken Robinson, até uma filmagem do Ken Robinson, né? Sobre a escola. Né? Já na década de 70, já se pensava nas escolas, né? Como essa estrutura fabril da escola, né? Onde os recursos naturais, os alunos são recursos naturais a serem moldados para alimentar uma máquina industrial. Né? E assim, isso foi alertado também pelo Ken Robinson, né? sobre esse modelo de formação que nós temos. Né? E aí, já apesar desse tempo todo que é passado, né? Você tem um relatório do Fórum Econômico Mundial, já agora de 2020, né? Em que aponta que ainda temos esse tipo de falha nas escolas. Com essa preparação, para esse mesmo formato, né? Enfim, que aponta para isso. Então, assim, deve ter a mudança, ela tem que ser maior. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente.
Maior e tem mais localizado. Por exemplo, eu sou de Rodeio, 9.800 habitantes. No meu tempo de criança, Rodeio era uma cidade em que se plantava arroz, certo? Então, o que é que adianta ensinar para, digamos, que aquela maioria tinha que ser agricultor, ou fazer vinho e tal. Ensinava-se coisas que não tinha nada a ver com a realidade. Por exemplo, lembro de um livro didático de inglês que dizia o seguinte: May takes a plane to go to New York. Mania pega o avião para ir para Nova York. O cara nem pega o ônibus para ir, digamos, em Dayal, que é pertinho, que não tem dinheiro. Então, quer dizer, o que é que tem? Rodeio tem. Rodeio tem hoje, são facções, confecções, e fábricas de janelas e portas, e o serviço público. Então, como é que vamos, digamos, temos que abrir o horizonte para o mundo todo, para a faculdade, que lá não tem nenhuma faculdade, não tem ensino à distância, que podia muito bem ter lá uma universidade à distância, só pegar da UNITA, da Unipar, ou outro qualquer universidade aberta brasileira, né? E podia, então, não precisava ir para Blumenau para fazer a universidade na FURB, para Indaial, na Unicel, no Rio do Sul, fazer na faculdade lá outra, que é tudo longe. E vai de noite e volta de madrugada. Então, veja bem, dia seguinte tem que trabalhar. Então, são questões que o município não resolve, porque acha que tem que vir do... Que todas as reformas, infelizmente, não sei se o Laurio... Eu sou o professor Lauro, o professor Marco concorda comigo, ela vem sempre de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Planejamento, digamos, regional. Não é isso, professor Marcos?
Hoje com a BNCC, a gente já tem mais ou menos esse apontamento. Eu tenho algumas críticas à base... Mas uma coisa tem que ser dita, né? A base ela foi dividida 60% um currículo prescrito e mais 40% para que cada um dos municípios, dos seus entes federados, eles possam constituir o seu currículo. Mais importante do que isso, professor Alvino, eu vejo que o que é que tem que ser, né, em termos do que é que tem que ser ensinado, é como isso tem que ser ensinado e que tipo de mundo que nós temos hoje. Nós escrevemos um artigo juntos, professor, que fala sobre a questão da importância da criatividade dentro de sala de aula. E isso não é implementado na escola. Além de você ter um currículo que você possa ter um currículo que permita que você haja dentro da sociedade, seja em qualquer contexto, como um cidadão ou uma cidadã, é importante que haja o estímulo à criatividade dessas crianças, para que elas não fiquem presas sem poder pensar. E eu acho que a gente aponta para isso no artigo que a gente escreve sobre a importância da criatividade na sala de aula. E, então, assim, além da questão curricular, é o formato. Nós temos um mundo hoje diferente. Hoje nós temos, antes aqui da gente começar o nosso... Eu estava conversando com o professor Lauro e a gente estava falando sobre a questão econômica que ocorre no mundo. Hoje o mundo precisa de pessoas que pensem de forma diferente. A gente não pode ter mais pessoas que pensem somente dentro do seu quadrado. A informatização, ela não permite isso. Se a gente continuasse pensando dentro do nosso quadrado, a gente não estava conversando aqui. Um em Campina Grande, outro um na Paraíba, um em Goiás, outro em Curitiba. Ninguém tinha saído do chão, não é verdade? Então, assim, eu acho que tem um outro processo por trás disso.
Por exemplo, aqui uma aluna perguntou o que é educação 4.0. Veja bem, ela interessa para o Blumenau, Itaial, Timbó, que tem indústria, certo? Agora, depende para quem vai precisar dessa educação 4.0. Quais são as necessidades, em primeiro lugar, dos alunos que a sociedade requer? Lógico. Não, não quero dizer com isso que as cidades têm que ficar atrasadas, não. É que as coisas não se fazem do nada. É preciso que haja uma evolução, né, professor Lauro? O que é educação 4.0? Como é que ela pode ser abrangente no Brasil?
Vamos lá. Eu acho que nós precisamos ficar atentos a algumas coisas que estão acontecendo neste momento, né? Tu disse muito bem, Marcos, essa questão que nós estamos hoje, o mundo interligado, né? Veja a distância que todos nós estamos uns dos outros e estamos juntos, né? Nessa tela, virtualmente juntos, né? E a educação 4.0, nós precisamos pensar uma sociedade 4.0, né? Não só uma indústria 4.0, mas nós precisamos pensar um mundo integrado e integralizado pela tecnologia, né? Mas a tecnologia, ela sozinha não é nada, ela é ferramenta, né? É ferramenta. E uma ferramenta que pode complicar muito a vida das pessoas e dos professores que não têm aí, não foram treinados, não foram capacitados para isso, pode às vezes atrapalhar muito mais do que ajudar, né? Era o caso do professor que eu conversava um pouco antes, né? Que ele tem lá 10 turmas, e ele dizendo: olha, eu tive que me virar com o computador, chamei uma pessoa para me ajudar a gravar as primeiras aulas, e eu estou fazendo sozinho, e lá na escola ninguém treinou ninguém, nós estamos inventando a roda. Então, veja, isto é um grande problema. Sobre a união dos municípios e tal, olha, isso já tem uma experiência muito boa, que é no caso dos lixões, por exemplo, né? Até os sanitários e tal, para acabar com os lixões, que é a questão dos consórcios, né? E eu vejo que a pandemia, ela trouxe, na questão da educação, ela jogou luz sobre uma questão que não vai ter como mais desviar o foco, que é: a tecnologia chegou para ficar, bem ou mal, nós vamos ter que trabalhar com ela, e ela foi para dentro da educação, para dentro das escolas, nas escolas que não tinham nenhuma condição de utilizar, escolas que não pensaria jamais em trabalhar com esse trabalho de forma remota, foram obrigados a fazer, e agora seria um desperdício perder essa experiência, né? Agora é a hora de fazer o ajuste do caminhão de abóboras, né? O que, que dá para ficar e o que, que não dá para ficar. Você estava vendo, por exemplo, para mim eu não tenho dúvida em uma coisa. A educação que veio para ficar chama-se ensino híbrido. Bom, ensino híbrido é o quê? Bom, não é nada. Não é nada, ensino híbrido não é nada, até porque não tem nem legislação para isso ainda. Legislação nós temos hoje para a educação à distância ou para o ensino presencial, mas o que é o ensino híbrido? não é nada ainda. Nós precisamos de uma legislação e precisamos também entender uma coisa. A flexibilidade curricular é, em outras palavras, ensino híbrido. Aquilo que dá para fazer de forma remota, que bom que seja feito de forma remota. Aquilo que não dá para ser feito de forma remota, vai ter que ser feito na escola. Eu estava vendo, por exemplo, um modelo, no caso dos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação para a educação e as escolas, mesmo as públicas, as escolas têm uma autonomia para contratar professores e tal, coisa que não existe no Brasil. É. Mas estava vendo, por exemplo, uma coisa que é o seguinte, em algumas escolas públicas, que até no ensino fundamental chega a 50% do conteúdo online. Daí nós podemos dizer, mas lá eles têm condições de ter tecnologia para isso. Não é bem assim. Só para ter ideia, Nova York tem 10 vezes mais mendigos do que São Paulo. Então, não é bem assim. Mas a questão é outra. A questão é, o fato do conteúdo estar em ambiente virtual não quer dizer que tudo pode ser feito online. E aí vem o problema da pandemia e a questão dos municípios que não conseguem trabalhar sozinho, porque implantar um sistema, cada município implantar um sistema tecnológico que possa corroborar com o sistema educacional existente, melhorar, atualizar e sim projetar para o futuro e conseguir trazer as expertises que estão distantes, trazer aqui para dentro do município, é pela tecnologia que eu vou conseguir fazer isso. Agora, vai dar para fazer isso sozinho? O município de Mateiros, que fica no Jalapão aqui, que não tem, por exemplo, não tem arrecadação própria, vai conseguir montar um sistema para isso? Claro que não vai. São municípios que precisam de fazer algo semelhante ao que foi feito com a questão do combate aos lixões, né? A questão dos aterros sanitários. Precisam de consórcios. E daí, sim... Às vezes pode ser através do Estado, o Estado tem que liderar isso, porque a estrutura, aquilo que dá para ser, a parte de conteúdo que dá para estar em ambiente virtual, gente, ele pode ser para o município de Mateiros ou para o município de Palmas ou para Campina Grande da Paraíba. Agora, aquela parte que precisa ser feita online, aquilo, né, Marcos? Aquilo precisa ser o professor lá da Campina Grande, lá de Mateiros ou lá de Palmas. Então, é ali que desce a realidade, é ali que desce o dia a dia, né? Então, nós precisamos repensar o currículo de forma integrada, que nós podemos integralizar isto, não de forma que cada um faça o seu, mas de forma colaborativa na gestão das políticas de educação.
Veja bem, aqui faz o Jeremias Fontelli fala da educação em rede, né? Em rede. Tudo caso é o seguinte, vamos supor um município pequeno, princípio que tem internet em alguns lugares. Então, o prefeito distribui lá para todos os alunos um tablet. Que adianta? Só se vier já com o material pronto. Aqui na academia, por exemplo, mas tem que ter o tablet também tem que ter a rede também, né? A banda larga é o suficiente. Então, é necessário que se pense mais na educação do que simplesmente em promoções individuais. Porque parece que investir na educação não dá voto, né? É como também aquele prefeito que fez milhares de quilômetros de esgoto em Ribeirão Preto não foi reeleito prefeito. Outro que fez prazo foi reeleito. Foi o Duarte Nogueira, pai desse que está aí agora, né? Que fez o está em Ribeirão Preto. Ele foi senador, ele foi meu aluno no direito. Ele, em 1970, ele fez 40 quilômetros de esgoto lá em Ribeirão Preto. Saneou Ribeirão Preto. Só que não se vê esgoto. É debaixo da terra. Então, assim acontece que as pessoas, parece que o brasileiro não tem uma educação política, digamos, ele pensa sempre com a cabeça de outros e não pensa a partir dele mesmo. O que é que eu preciso no meu lugar? Então, existe aqui até uma interrogação para o senhor Bessa, qual é a visão do senhor quanto às escolas que ensinam sem divisão por idade e nível, sem sala de aula, etc., como a comunidade de aprendizagem de Paranoá em Brasília ou as da Finlândia, né?
Bom,
então, se eu fosse citado, vai ter que responder.
Bom, eu vejo uma forma muito interessante de trabalho. É o trabalho colaborativo, professor Alvino. Primeiro, tentando responder essa pergunta, é o trabalho colaborativo que a gente já discutiu em outros momentos. Eu acho isso extremamente importante. Uma coisa que a gente tem que entender é que a escola ela tem que se reinventar. Se vai ser esse o caminho, a gente não sabe, a gente tem todo o direito de errar. O que a gente sabe é que hoje nós não estamos corretos. O que a gente faz hoje, a gente não forma o cidadão para aprender a ser cidadão, para ter um posicionamento político, para ter um posicionamento social e até mesmo para aquela grande, eu acho que é uma grande falácia, mas é a grande coisa do capitalismo, que é você ascender socialmente, a mudar entre as classes, poder dar oportunidade a todos a mudança de classe. Isso não acontece.
Por exemplo, estudo em inglês 4 anos, chega no 4º ano, não sabe nada de inglês. Por quê? Porque são dados, mas não é dado de maneira certa. Então, aí tem que fazer a escola avisar, a escola seguir a escola, como chama lá, norte-americana, aquela de Londres, lá, que seguia escolas de inglês, né, que esqueci o nome de famosos centros de escola que são britânicos, né? Então, ele tem que fazer inglês fora da escola.
Exato, exato. Mas assim,
é uma coisa professor, que
eu não vejo isso de assim, é um erro. Eu acho que já é proposital. As pessoas sabem. Nós não somos as mentes mais brilhantes do país para entender e perceber que isso está acontecendo. Eu acho que isso é proposital. A questão da distribuição da população em classes, ela necessita de manter um determinado grupo como serviçal do outro, infelizmente. Enquanto outro ri, o outro chora. Existe uma música que fala sobre isso. Então, essa sociedade que a gente tem, e aí ela faz com que a população ela não tenha consciência de classe, ela não tenha consciência do que acontece. Então, eu não vejo isso como um problema. Mas, voltando à pergunta, eu não vejo isso como um erro. Eu acho que isso iria acontecer, de fato. Né? Não é possível falar assim, o governo federal não sabe fazer, por exemplo, vou usar o termo do governo federal porque é onde eu trabalho, não sabe construir escolas, é um grande equívoco, porque assim, as maiores escolas desse país são os institutos federais, hoje todos, eu não estou dizendo que a maioria não, estou dizendo todos os institutos federais, eles estão acima do IDEB que era esperado. Então assim, por que tem? Porque você tem professores, né, bem formados, né? Para você entrar no IEF, você tem que ter no mínimo mestrado para você poder fazer o concurso. Né? Então, você tem professores, eles são dedicação exclusiva àquela escola, né? Então, ele não tem que estar rodando. Eu não sei se esse colega do professor Lauro, ele fica nessas 10 turmas, se são 10 turmas no mesmo lugar, porque assim, eu conheço professores aqui que também têm 10, 12 turmas, mas é num lugar... Num lugar de manhã, outro lugar de tarde, às vezes até mesmo entre um horário e outro, que ele tem que fugir de uma escola para outra. Então, assim, você não se sente nem pertinente àquela escola, àquela instituição que você está trabalhando. Então, isso para mim é um outro problema que a gente tem que pensar na escola do futuro. Né? Essa é a questão do professor ser pertinente àquela escola. Como era há muitos anos atrás que o professor era de uma escola. Depois começou a se permitir fazer parte de matrícula em município, estado, isso para conseguir dar dignidade ao professor em termos de salário. Então, assim, esse é um ponto. E sobre a escola, eu tive a oportunidade de ver em Portugal a Escola da Ponte, e na Escola da Ponte eles se reúnem, as crianças se reúnem de todas as faixas de idade e discutem sobre o que elas vão querer aprender na semana seguinte. Né? Então, na sexta-feira, eles fazem reunião com os professores e falam o que eles querem aprender, e os professores vão preparar o material para eles trabalharem durante a outra semana. Eu vi crianças da idade dos meus filhos, de 8, 10 anos, com um esclarecimento muito interessante. Muito interessante. O que eu vi foi muito rápido, mas eu, assim, eu fiquei muito empolgado, principalmente em pensar esse tipo de trabalho, de tarefa, em regiões mais afastadas no Brasil. A gente sabe que tem regiões no Brasil em que você não tem como chegar, professor. Né? Você tem, são cidades aqui... A Paraíba ela tem mais de 230 municípios. municípios, às vezes, com 2 mil habitantes. E a gente aqui, dentro da Secretaria de Educação, eles se orgulham de ter uma escola do Estado em cada município desse. Poxa, imagina, a própria demanda social, porque assim, as famílias estão cada vez tendo menos filhos, daqui a pouco essa escola não vai ter sentido de existir, porque não vai ter aluno. Né? Então, assim, essa questão da discussão, e aí às vezes as escolas da parte da educação dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, elas são relegadas a esses municípios de 2 mil habitantes. Então, você tem as salas multisseriadas. Infelizmente, essas salas multisseriadas, elas não têm uma perspectiva de pensamento de escola como tem a Escola da Ponte. E que talvez essa forma de pensar como se pensa na Escola da Ponte talvez servisse para você dar conta a esses alunos da educação infantil nessas regiões menos prósperas.
Veja bem, o Lauro tem uma observação sobre isso. Eu acho que, de contas, é como dizia o Ken Robbins, não se pode mais, digamos, classificar os alunos como se pela data de
fabricação.
Eu acho que da Escola da Ponte não existe separação de séries, né?
Não, e não é só na Escola da Ponte. Nós temos aqui no Brasil várias experiências interessantes. Por exemplo, da escola de Cotia, uma escola em Cotia, em São Paulo. Uhum. A escola aqui de Paranoá, em Brasília, que é uma experiência maravilhosa, que inclusive um dos assessores para a montagem da escola da Centro de Aprendizagem de Paranoá, que levaram 6 anos de estudo para montar, os professores montaram aquilo, conseguiram convencer o governo lá do Distrito Federal que daria para montar uma escola pública, né, com todo o currículo de escola pública, com todas as amarras da nossa RDB, que é a nossa RDB trava, dificulta a inovação pedagógica, e conseguiram montar, e o José Pacheco, que foi o criador da Escola da Ponte, é um dos orientadores da Escola Paranoá, que está lá com a professora Renata, que é a diretora hoje. E para essas escolas de municípios que têm dificuldade de ter essa distribuição por série, seria ela maravilhosa, exatamente porque não trabalha com série, né? Não é organizado por série, por idade, coisa assim, mas é uma outra metodologia. Mas não é só a metodologia de ensino, mas é uma metodologia de gestão diferente. E uma das coisas é, vamos preparar as pessoas para aprender, e não para serem elas bons ouvintes. Eu quero voltar aqui numa coisa, tem alguns nomes que as pessoas colocam para as coisas, que elas ajudam em determinado momento, fazer com que seja que chama a atenção, né, da sociedade, mas às vezes elas vêm depois que as coisas aconteceram. É o caso, por exemplo, da classificação de educação 4.0, né? 4.0, 3.0, 1.0. Vamos dizer assim, no primeiro momento, a educação, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos lá, então, sistemas educacionais, não tínhamos sistemas educacionais, né? Nós tínhamos escolas de professores. Eu lembro que meu pai contando a história de que ele foi alfabetizado do lado de fora da janela, né? porque apareceu lá na Anta, eu nasci na Anta, né? Eu nasci na Anta, o lugar que eu nasci chama-se Anta. Se é para rir, vamos mais uma coisa. Eu nasci no dia de Santo Antão também, né? Então, meu pai lá na década de 40 se alfabetizando lá de fora da janela, porque o meu avô não tinha como pagar para o professor que andava por aí alfabetizando as crianças, e ele tinha lá vários filhos, né? Eram 6 filhos e ele só pagava para um. E o meu pai ficava do lado de fora da janela e ouvindo e corria lá e escrevia na parede com carvão. E se alfabetizou assim. Então, veja, depois nós vemos lá a Revolução Industrial, que é outro momento, o nascimento da escola, como nós conhecemos, essa escola massificada, onde todos aprendem a mesma coisa para depois... É o poder da fábrica, é o taylorismo fordismo, né? Nós colocamos uma linha de montagem, a sala de aula virou uma linha de montagem, como se todas as crianças elas pudessem aprender tudo ao mesmo tempo e devolver para o professor, na forma de prova e de nota, como se a nota tivesse alguma utilidade na formação das pessoas. A nota é uma inutilidade, é uma excrescência na educação. Depois nós vemos um outro momento interessante na educação, que vamos chamar ela aí, então, de educação 3.0, que é com o nascimento da internet. Né? Que com o nascimento da internet, bom, daí nós já conseguimos trabalhar, começam a aparecer as comunidades de aprendizagem, né? Começamos a trabalhar com materiais digitais e trabalhar com blogs, trabalhar assim por diante. Bem, chegou o momento agora em que, de repente, nós conseguimos trabalhar com o laboratório virtual que está lá no outro lado do mundo. Não precisamos mais, por exemplo, na educação básica, eu lembro de quando se enviava para os municípios uma caixa, que era um laboratório de química.
É assim.
Era uma caixa, né? Era, o laboratório inteiro estava ali. Hoje, não. Se a escola tem acesso à internet, aí está o senão, né? Você contrata um melhor laboratório de física básica, de química básica, o laboratório de matemática. Você contrata o laboratório e as crianças fazem os experimentos a partir de uma tela do computador. Ou ainda, o que, que os japoneses prometeram? Que na Copa do Mundo teriam condições de fazer apresentação holográfica no mundo inteiro. Uma apresentação holográfica. A partida de futebol que estava acontecendo lá no Japão, ela poderia ser replicada em um ginásio de esporte aqui no Brasil, com os jogadores correndo e interagindo entre si. Holográfico, né? Projeção holográfica. Então, veja, agora já é outra coisa. Nós temos agora um outro grande desafio, que os nossos jovens não aguentam mais a sala de aula da educação 4.0. A educação 4.0 não é porque os professores querem, não. É porque os alunos não aguentam a educação antiga, o modelo tradicional. Então, os professores têm que se virar, correr atrás. Por quê? Ora, gente, a nossa molecada hoje, elas vão atrás da informação. Só que, vamos dizer, mas estamos aí agora no meio da pandemia e os jovens não sabem estudar porque, claro, não aprenderam, eles não foram treinados para isso, e agora nós colocamos uma criança de 7, 8 anos que estava acostumado, que o professor dizia para ele o que ele tinha que fazer, agora botamos ele em casa com um celularzinho desse tamaninho assim na mão e a mãe, que não tem treinamento nenhum, para organizar essa criança para ela ter o horário de estudo, etc. e tal. Ou seja, isso não é 4.0, isso é 0.0, né? Isso é alguma coisa que foi inventada para, neste momento, não ficar todo mundo parado. O que eu acho que deveria ter ficado parado, né? Mas é um outro papo, então.
Acontece exatamente isso que acontece, né? Que, veja bem, a questão dos alunos, eles começar quando têm acesso a plano de dados, eles acessam as informações, mas acessam de maneira toda ela, digamos, desconexa. Então, a grande importância do docente não é que ele tem que ser o centro de conhecimento, mas tem que ser acompanhante do aluno para que possa, digamos, orientá-lo e não é impor o conhecimento. Agora, professor Marcos, inclusive essa nossa conversa será na próxima terça-feira, vai continuar na próxima terça-feira, porque estamos apenas esquentando os motores, né? Eu acho que vai, porque as perguntas depois vão ter que ser, se a professora Bárbara recolher essas perguntas, poderemos depois responder, porque há muita pergunta interessante para ser respondida. Então, o problema todo é o seguinte, como é que, veja bem, aqui no Paraná criou-se, ou no Brasil, a famosa terminalidade, lembra? No ensino médio, depois de 9 anos, eu teria que, como na Alemanha, né? Na Alemanha tem o chamado Volksschule, a escola popular que, depois de 9 anos, o aluno vai ou para a Realschule, para o ginásio, ou vai para um emprego, em que ele tem o mestre que ele vai ser o empreendiz para aprender um emprego. Então, a mesma coisa se tentou fazer no Brasil. Não acontece que não há continuidade nas reformas. As boas ideias... Tem que se reformar na dúvida, tem que se aprender, reaprender, desaprender e aprender de novo, mas tem que se também haver uma certa consistência no que se faz. O que é que o doutor Marcos acha disso?
Eu acho que é claro, eu acho que quanto mais a gente discute sobre educação e quanto mais a gente percebe as coisas, a gente não tem um direcionamento, né? Você não tem uma ideia do que é de governo, você não tem uma ideia de uma proposta do Ministério da Educação para pensar a educação como um processo, né? Você não tem isso. As escolas de ensino fundamental, elas têm lá, elas criam o seu currículo. Mas é como se você aprendesse o currículo, você conseguisse. Só que não é isso. A escola, ela é muito mais do que isso, né? A escola é um conjunto de informações. É um conjunto de atividades de trabalho. A gente está aqui falando, né? O Lauro colocou o exemplo do colega dele. Quem é o responsável para fazer a formação do professor poder trabalhar com as novas tecnologias? Quem? O próprio professor? É o próprio professor que vai ter que investir financeiramente para poder aprender? Quem é que vai fazer isso? Você tem que ter uma educação inicial, você tem que ter uma formação para isso. A gente não tem uma proposta de reciclagem de professores, você não tem um trabalho sério nisso. E não há continuidade de projetos. Você tem ideias de institutos que foram criados e coisas, e você para de receber as verbas. Agora mesmo nós recebemos as notícias, né, que a CAPES ela só vai cumprir com 13% das bolsas para pós-graduação, que ela assumiu no começo do ano. Né? No final do ano, do final do ano de 2020, as pessoas que receberam as bolsas, ela só vai cumprir com 13% agora. Então, assim, é complicado você pensar nessa estrutura, pensar no, 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 numa continuidade de educação, se você não tem um planejamento. A gente até pensa sobre essa coisa do planejamento, mas você não tem uma ação, você não tem um plano decenal, por exemplo, como você tem na França, né? Que você tem um plano decenal, que você tem uma estrutura de ensino, de trabalho com os professores, para você fazer uma formação. Você não tem. E isso, infelizmente, a própria desvalorização da carreira docente, né, em todas as medidas. Então, assim, falta um planejamento para educar, um planejamento de verdade de um processo futuro, que não seja político-partidário. Lógico, tudo é político, né? Mas assim, que não seja partidário, político-partidário. Que seja possível ser um plano que seja cumprido com metas, enfim. Pois não, professor.
Eu não sei, veja bem. Não sei, acho que o senhor é da sua época, o senhor Marcos, às vezes do Lauro, se já é da época dele, talvez conheça, o sistema da escola normal e da pedagogia. Na escola normal, os professores saíam sabendo dando aula. Na pedagogia, sabem sopa de letrinhas. Foi que o Doug Lemmon constatou lá na América do Norte, na New Jersey, lá, né? Então, assim que ele começou a firmar as aulas para poder ensinar no microensino. Então, quer dizer que existe essa questão. A pessoa tem aulas pedagógicas, mas não enfrenta aluno. Antigamente, para ser professor, havia a prova teórica, não há dúvida, a prova de bons antecedentes, e havia a prova de... Ele tinha que dar uma aula para uma banca. Até para ser professor da universidade, antigamente era assim. Não sei como é que é agora, Laura, como é que é? Porque tinha que dar uma aula para dentro de uma banca, mas uma aula para os alunos. Só que os professores queriam a aula para eles. Aqui em Curitiba isso foi muito comum. Você dava uma aula para os alunos, o professor não, é uma aula de nível muito baixo. Mas, em todo caso, a aula não era para eles. Era para os alunos do primeiro ano de graduação, por exemplo. Então, não existe... A coisa se aprende fazendo exercício, ou imitando ou fazendo exercício. Não é, professor do Marco, professor Lauro? A última pergunta nossa é essa aí.
Olha só, eu vou apelar a essa altura do campeonato para uma coisa. Vou dar aqui um spoiler, professor Moser. Nós estamos aí terminando um livro nosso e as conclusões do nosso livro é uma proposta relativamente... É um encaminhamento das nossas discussões lá. E eu acho que vem a calhar com essa conversa agora. Que é o seguinte, Esse modelo nosso de ensino, nós já sabemos que falhou, não deu certo, e que não dá para deixar os professores a ver navios que se virem. Porque as escolas, principalmente nos rincões do Brasil, os professores mal treinados chegam à escola e pronto, eles não têm mais a quem recorrer, né? Não tem mais a quem recorrer. O que que nós imaginamos como uma proposta que um desenho possível, né? Claro que cada realidade vai ter que fazer seus ajustes. Imaginamos o seguinte: tem uma coisa do passado que ela merece ser destacada no presente e, quiçá, seja ela a salvação da lavoura para o futuro, gente, que é a questão dos clássicos. Não dá para nós dizermos que os clássicos não servem mais para nada. Não é assim. Sem uma fundamentação teórica boa, você não tem uma preparação também. Então, nós precisamos disso. O que que nós imaginamos? Vamos imaginar para um curso de formação de professores, né? Hoje, seja ele qual área for. Primeiro que as nossas licenciaturas não servem mais para nada. São inúteis. Não servem para nada mais. E essa está atrapalhando a nossa educação. Então, nós precisamos que, não licenciatura, mas um curso de formação de professores decente e não com apenas 30% de carga horária de disciplinas pedagógicas, que não chega, às vezes o aluno nem sequer vai para a escola e já sai com a licenciatura. Bom, o que nós imaginamos? Nós precisamos de cursos que dêem em torno de 2 anos de formação teórica em educação, em filosofia da educação, em psicologia, em sociologia, em assim por diante. E nós precisamos de uns 2 anos de formação técnica de área específica. Se a pessoa quer ser professor de matemática, então 2 anos para ele aprender a matemática que ele deve ensinar. Se ele vai ser professor de história, então ele tem 2 anos para aprender a história que ele vai ensinar. E depois disso, pelo menos mais um ano, pelo menos um ano de laboratório. Um ano em que ele precisa fazer uma espécie de residência escolar, em que ele vai fazer algo parecido com o que se faz na medicina, em que ele vai para a escola, ele vai ficar um ano trabalhando, um ano didático pedagógico, acompanhado pelos professores, estudando metodologia, aplicando metodologia, sendo assessorado com os melhores professores, para que ele tenha as competências necessárias para que dê. Então, depois de 5 anos de formação, pode dizer: eu sou o professor de alguma coisa.
Esses colégios são colégios de experimentais, que sumiram do mapa, né? Então, o problema é esse aqui: o problema é como é que vai se dar esse turma, essa experiência. Porque você não ensina o professor a dar aula pegando professores para eles dar aula. Você tem que ir na aula com eles. Para ver como é que tá se vira na própria aula. Marcos, aqui uma pergunta, a última pergunta para o senhor responder, que é a pergunta da Tânia Soares. Professor Marcos, se o ensino continua pautado nas exigências do BNCC, Base Nacional de Currículo Comum, a educação 4.0 passa a ser um desafio para a escola e professores, que na atualidade, no cenário atual, devem incentivar a cultura da inovação, do pensamento crítico, solução de problemas, invenção e outras habilidades. Então, como é que o senhor responde essa pergunta aqui? A BNCC com a educação 4.0 e a educação em constante mutação.
É Tânia, nessa?
Nós temos 4 minutos para terminar.
É Tânia, né? O nome dela, não é isso?
Tânia Soares.
Tânia Soares, boa tarde. Veja, eu não vejo problema algum se você consegue trabalhar, porque o conteúdo você tem, existem conteúdos para serem trabalhados. Agora, de que forma com que isso vai ser trabalhado? O que eu vejo como um grande problema e um grande empecilho disso é que nós não temos professores preparados para trabalhar com isso. Nós temos como o Lauro falou, nós temos professores que foram formados anteriormente. Eu, por exemplo, quando eu fui formado, não tinha informática, né? Então, como é que eu vou, tudo que eu conheço ou que eu aprendo é de custo próprio. Né? Não existia, não tinha laboratório, não tinha, os softwares eram caros, a gente não comprava, enfim. A própria formação inicial da gente, ela é complicada. Então, assim, o que eu vejo como um grande problema da inclusão da questão da educação 4.0 em relação à BNCC é a falta de preparo dos professores. E assim, o professor Lauro, ele aponta para uma proposta muito interessante, né? Muito interessante, que nós já discutimos em outros espaços, até um pouco diferente disso que o professor Lauro coloca. Na verdade, o que a gente, na época que a gente discutiu, junto ao sindicato dos professores de ensino superior, em termos de formação docente, seria que o professor, ele teria que necessariamente fazer um bacharelado para poder optar pela carreira docente. Só que isso ia ser extremamente caro, né? E é um investimento altíssimo. Né?
Pois não, Lauro, lembra a pergunta que fazia o senhor quando ia para Sumé?
Sim.
Do que vive esse povo?
Do que vive?
Lembra? Vive de quê? Porque você não vê nada lá. Não vê plantação, não vê nada. Vive de quê o povo? Quando você vai, por exemplo, lá para Monteiro, né?
Monteiro.
30 mil habitantes. Do que vive esse povo? De onde é que vem? De onde é que vem a riqueza? Porque você vai para Rodeio, antigamente sabia, vivia de arrozeiro. Agora vive de quê? Facções, confecções e portas de madeiras. O serviço público, ou no banco, tal, professora. Então, é preciso que haja, digamos, um meio de sustento, né, professor Lauro? Meio de sustento. É preciso que haja uma educação que seja 4.0, 3.0, diabo 4, não importa, 0.0 nenhum, mas que seja uma educação que, de fato, prepare o profissional para ser um bom cidadão e poder viver tendo a sua parte física, sua casa para morar, sua saúde, alimentação, vestuário e todos os seus direitos sociais básicos resolvidos. Senão, a educação é completamente abstrata. É uma coisa que antigamente é abstrata, aquilo que não existe, opinião pública. É o erário público, certo? O dinheiro público é nosso, não é dos deputados. Nós estamos pagando essas emendas deles lá. Nosso imposto. Eu pago por mês imposto de renda pelo menos 5, 6 mil reais. Correto? Esse dinheiro é dinheiro que sai do meu salário, do seu salário, do nosso salário. Nós pagamos 27,5% do imposto de renda, não é isso, Laura? Então, é preciso que nós tomemos, digamos, responsabilidade do nosso governo.
Bem, nós precisamos... Precisamos olhar.
Só passar a pensar um pouquinho. Na próxima terça-feira continuaremos a conversa, porque está muito boa. Apenas esquentou agora.
Tá, beleza, tá ótimo, então. Nós precisamos chama a atenção dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, jovens, ao terminar o ensino médio. Se eles aprenderem bem, aprender minimamente o que é a Constituição, todos os nossos jovens podem entrar na Justiça e, quiçá, ir até o Supremo Tribunal. Por quê? Porque tem uma coisa que está lá na Constituição, que é preparar os jovens para o mundo do para a vida e para o mundo do trabalho. Isso está lá na Constituição. Bom, se eu não me engano, é o artigo 205, se eu não me engano, da Constituição. A minha memória agora pode estar falhando. Mas, se é preparar os jovens para o mundo do trabalho, e as nossas escolas não estão preparando para o mundo do trabalho, não estão preparando para a vida, então ele pode entrar na justiça e pedir reparação do Estado. Porque um jovem que ficou todo o ensino, 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, 12 anos, e saiu da escola sem ter minimamente a preparação para o mundo do trabalho, como está previsto na Constituição, esse jovem pode ser indenizado pelo Estado. Precisaria ser indenizado pelo Estado.
Geralmente é preparado para ir para a universidade, né? Então, eu quero agradecer ao professor Melado, ao professor Marcos, pelas suas conferências, o turma gostou muito aqui, E dizer que na próxima terça-feira posso contar com os senhores para a próxima terça-feira continuar.
Claro, podemos sim.
Apenas escutamos. Eu vou já também copiar as perguntas para vocês responder com mais calma. Vou passar os senhores as perguntas de cada um deles, né? Eu copiei, tá, vou certo. Passar amanhã ou depois. Tá bem, então, muito obrigado a todos que nos assistiram, Tânia Soares, Janeizy de Lima, que lembra? O nosso amigo, né? Tânia, Janine, Tânia, Arthur, Prudente, Juqueira, todos, a Elaine Alves, que me lembrou que a questão das figuras de linguagem, e todos eles que estão aqui, Marluz, Zacariotti, e todos que nos assistiram, enfim, Rafael Lima, Elaine Andrade, figuras de linguagem, que lembrou muito bem, né? Todos e mais alunos que vão assistir, muito obrigado pela honra da atenção. Então, obrigado, senhor Lábio, senhor Marco, muito obrigado. E continuamos na próxima terça-feira, o mesmo tema.